Fala galera, Gusmar Júnior com meu brother Hernani Moraes para mais um episódio do Papo de Pedal.
Fala galera, tudo beleza?
Hoje nós vamos falar do futuro, né, Hernani? Futuro do nosso esporte.
Isso aí, futuro do mountain bike e do ciclismo.
Isso é um assunto delicado.
Polêmico. No mínimo. Já comecei até
Peraí. Não diria polêmico, não. Eu acho que pode haver uma divergência, talvez de opinião, de ponto de vista, mas não tem muito como fugir da realidade do que a gente vai abordar, né?
A gente, assim, a gente vai baseado nos fatos, né?
Que
a gente
com certeza. É da vivência mesmo, é empírico, né?
Exatamente. Então dá pra você ter um parâmetro pra começar a falar, vamos dizer assim. Mas óbvio que também não vai atingir todas as realidades, eu acredito, que a gente vai falar aqui.
Não dá pra falar de tudo com 20 e poucos minutos, que é nosso padrão aí, né?
Sim, tem isso, é verdade. É papo.
Mas vamos lá.
Um dia.
Pra começar, vamos dar o start, Hernani. Ciclismo como atividade física ou prática esportiva. O que eu quero dizer com isso? Não é competição. É a prática de esporte, é a melhoria da qualidade de vida, aquela pessoa sedentária que hoje pedala, aquele cara que há anos atrás era corredor, ou jogava bola, ficou parado, hoje tá na bike, ou é uma criança que tá começando a pedalar. Como é que tu vê esse cenário?
Eu vejo eles em crescimento.
Boom, né?
Sim, vamos dizer assim, esse boom que deu não só no ciclismo, mas com, vamos dizer, o estilo de vida saudável.
Isso.
Todo mundo se preocupando mais com a saúde, então assim, todos os esportes estão ganhando mais adeptos.
Com certeza.
E isso vem trazendo muita gente chegando, muita gente às vezes despreparada, mas todo mundo querendo cada vez mais, porque todo esporte eu acredito que seja bem viciante. O cara começa na corrida, ele vai querer sempre correr 2 km a mais, 3 km a mais. O cara
correr
começa
um pouquinho mais rápido.
Exatamente. E assim como acontece na corrida, acontece na bicicleta, na natação, que eu já tive experiência também, eu acho que é da mesma forma, entendeu?
Eu acho que hoje a gente tem, na maioria dos esportes que até alguns anos atrás não eram tão comuns ou não tinham fácil acesso, a gente tem um crescimento muito grande. Acho que se você pegar aí as provas de triatlo, maratona, pô, uma corrida de rua hoje tá 10 mil pessoas, cara. Entendeu?
Sim.
Se você for pegar aí os eventos de cicloturismo, estão sempre lotados, grupo de pedal, um maior que o outro, assessoria esportiva em tudo que é lugar, de norte a sul. Então eu acho que nesse ponto o esporte tá vivendo o boom.
Sim.
Sabe, todo dia eu vejo gente nova pedalando. Todo dia eu tô pedalando, sabe, tem alguém diferente no mesmo lugar que eu passo sempre que não tinha. Acho que a gente tá caminhando bem nisso aí.
Eu acho que um dos fatores que vem levado a ter esse boom no esporte em geral é que, assim, geralmente a corrida são esportes assim que todo mundo acha legal, mas às vezes o cara nunca experimentou. E eu acho que essa vivência que cada um tá tendo cada dia maior na mídia digital,
nas redes sociais,
isso faz com que desperte a vontade nas pessoas. Por exemplo, o cara às vezes não corre nem pedala, na dele sai em casa, vê Globo Esporte domingo de manhã, depois vai fazer o almoço em família e tudo mais. Não que esteja errado, tem que existir essa parte, lógico, tudo mais. A gente depois começa a ficar muito assíduo, começa a dar uma fugida pela manhã.
Tá ficando esperto.
Então, o que acontece? Cara, eu vejo que como a galera posta muito isso, a galera quer mostrar pra todo mundo que tá fazendo o esporte, atividade física, isso conquista outras pessoas.
Eu, por falar em rede social, eu li essa semana, cara, achei até interessantíssimo. Uma pessoa postou, não sei se é fake ou não, mas
sim,
postou dizendo que era um título de uma pesquisa, que para cada postagem que você faz de atividade física,
sim,
não necessariamente ciclismo, o nosso papo aqui é pedal, então a gente está falando de pedal,
certo,
você atinge 10 pessoas e faz com que 7 tenham interesse em começar a fazer atividade.
Então, eu acho que esse aí que foi o ponto do boom.
Uhum.
A galera que às vezes não fazia ou já fez há muito tempo e tava parado, vê que o cara tá fazendo e fala, pô, eu consigo também, eu vou. Isso aí, cara, é muito
cara,
bom.
Cara, eu tenho um grande amigo que virou amigo por causa da bike. O cara começou a pedalar já um pouco mais experiente, era fumante, tem um trabalho hiper estressante.
Sim.
Ele pedalava 3 quilômetros. Pra não falar a verdade, 3 quilômetros não, porque tem uma subidinha no meio desses 3 quilômetros, ele tinha medo de não aguentar e voltava. E, pô, hoje o cara tá em tudo que é evento, a vida do cara é outra, o cara parou de tomar remédio pra dormir. Então, assim, eu acho isso muito bacana. E aí ele vira pra mim, esse cara, e fala, pô, você foi um dos caras que me motivou. Que às vezes, assim, ah, tá chovendo, você vai lá e sai e mostra. Não é porque você quer mostrar que saiu na chuva, porque eu vou sair na chuva, vou sair no sol, vou sair no frio. Não tem isso, mas tá... assim... Mas é realmente, eu acho que tem muito disso. Já aconteceu comigo de ter dias de eu falar, pô, cara, hoje não vou encarar essa chuva, não. Aí eu pego ali, sei lá, meu Instagram, aí vejo um colega lá, o cara foi, o cara tá saindo. Eu, pô, bro, tem que ir. Aí eu parto, sabe? Eu acho que acontece muito disso.
Sim, eu acho legal. Assim, te dizer que desse boom não tá contagiando só adeptos. A galera não tá adotando o esporte, mas a galera tá adotando o estilo de vida.
Uhum.
É o que a gente já conversou em outros episódios. O cara, ele não quer só pedalar. Ele quer melhorar a qualidade de vida, ele quer, de repente, começar uma dieta
socializar
por causa daquele
mais,
esporte, socializar
ali,
também.
Com certeza.
Eu acho que, assim, é uma tendência só aumentar.
Uhum.
E só acho que a galera tem sempre que botar a mão na cabeça para o cuidado com o corpo.
Sim.
Pra galera tá fazendo isso tudo bem preparado e nunca
vai se gradativamente, sem pressa.
Exatamente.
Sem se precipitar.
Não se prejudicar com isso.
O único ponto que eu vejo nisso ainda, nesse lado do esporte, que eu acho que dá pra melhorar, mas assim, que depende de muita coisa, a gente tem um tempo muito corrido, eu falo por experiência própria, talvez inserir mais as crianças mesmo, não adolescentes, não, crianças...
Sim.
Já na prática esportiva, independente do esporte, a gente tá falando da bike porque é a nossa área.
Sim.
Eu pego, por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos, ela tem bicicleta desde os 2, que ela não dava nem pé.
Ela tinha bicicleta porque eu queria que ela tivesse bicicleta.
Eu queria que ela tivesse uma bicicleta. E aí ela começou a andar, desanima, anima, desanima. Mas às vezes, assim, a nossa vida é tão corrida, falta um pouco de tempo para eu incentivar mais. No meu caso em particular, eu tenho medo de forçar a barra. Por isso que eu tô deixando uma coisa mais natural.
Dela, sim.
Porque ela já vivencia isso comigo. Então vai depender dela, querer ou não. Ela sabe que vai ter todo o apoio. Mas eu ainda vejo, assim, ao meu redor, um pouco de falta de incentivo. Eu acho que hoje em dia tá muito mais prático a gente deixar um tablet na mão da criança, botar um desenho, um filme, qualquer coisa, do que... Pô, peraí, vamos lá no parquinho lá pra você brincar, correr na areia, subir, descer. E pô, vamos de bike até o parquinho? Vamos, então...
Sim.
Eu ainda acho que é um ponto que a gente pode melhorar. E me incluo nesse agente.
Eu lembro que eu tô com 35 pra 40 anos, né? Então, já tô falando 40, cara. Isso tem hora que bate tão pesado na cabeça quando a gente fala, mas isso aí. 35 pra 40, gente. Eu lembro, cara, que o tempo livre que a gente tinha no colégio, a gente queria sair, correr, pegar uma bola e ir pra quadra.
Com certeza.
Antes de entrar na aula, a gente queria chegar mais cedo pra poder jogar um pouco de vôlei.
Ia todo suado pra sala.
E assim, o melhor momento era a educação física. A gente podia sair e fazer alguma coisa.
Então, hoje a educação física é nem mais obrigatória nas escolas.
Exatamente, cara. Eu acho que a galera hoje, antes de entrar no colégio, estão no celular ou no tablet.
E
no recreio também. Eu acho que falta a base. Falta a galera... se movimentar, cara.
Isso
acho
aí.
Que a pessoa se movimentando, seja no ciclismo ou na corrida, ela vai criar, de repente, uma base para um esporte. Que uma pessoa que é 100% ociosa a sua infância e a sua adolescência, se ele quiser depois começar a pedalar, é uma coisa muito mais sofrida.
Vai estar com atraso muito grande, né?
Eu acho que essa predisposição, assim... Você já ter tido uma base na infância e na adolescência,
mas
eu acho que ajuda muito.
A gente pega pelo jeito, com a facilidade que essas crianças aprendem as coisas. Então,
sim,
a memória que vai ficar daquilo ali, vai levar pro resto da vida. Se você tiver que ir lá na frente conquistar, talvez a coragem pra botar mais velocidade, vai ser um negócio meio traumático.
Você falou isso, foi até engraçado. Uma passagem que um colega, ele tá fazendo uma pesquisa pra fazer uma propaganda de uma empresa.
Uhum.
Aí o rapaz da produtora mostrou pra ele um vídeo que ele fez de uma modelo fazendo uma propaganda de alguma coisa fitness e ela saía pra correr. Aí ele foi assistindo, aí quando a menina saiu pra correr, ele começou a rir na frente do cara. Aí ele virou, falou assim, você tem que tomar pelo menos um cuidado, você tem que chamar uma pessoa que sabe correr, porque essa aí, ela tá correndo igual que tá de salto alto, ela não sabe nem correr, gente.
É exatamente,
falei,
isso.
Então, às vezes, pode ser uma pessoa que às vezes nunca
não teve isso na infância.
Então, até a forma que a pessoa corre chama
que
atenção.
É algo natural nosso. É
exatamente. Vamos ver, um cara que tá habituado a correr vê aquilo de outra forma.
Cara, e aí o próximo ponto nosso da conversa é o esporte já competitivo. É o lado da competição mesmo, é o lado da performance, da busca ali pelo resultado, desempenho. E para pegar a conversa de um ponto onde a gente parou, talvez para a gente ter um futuro melhor no ciclismo, no mountain bike, no nosso esporte no geral, é um incentivo dessa atividade desde a escola, na universidade, sabe? Lá fora tem muito isso. O cara, às vezes, ele pratica o esporte para ter uma bolsa.
Sim, a gente vê isso às vezes até em alguns filmes, né?
Sim.
É engraçado você tocar nesse ponto, porque aqui a gente já parte para um conceito que parece diferente, né? O cara quer buscar um trabalho para poder pagar a faculdade.
Uhum.
Então, assim, a gente aqui realmente foge para isso. Eu acho que é uma preocupação muito grande as categorias de base competitivas.
Porque, meu maior medo hoje é esse.
Sim, eu tipo, até por experiência, por exemplo, você hoje tá num mundo bem competitivo, buscando resultados e tudo mais. Mas você
mesmo
não,
que seja amador, mas é muito competitivo.
Mas você não teve essa base no começo. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade. Por exemplo, o Avancini, ele compete desde pequeno. Eu acho que a vivência dentro da competição, ela traz uma bagagem muito importante pro atleta. Até como se portar em situações, vou te dizer que às vezes a postura como atleta também é muito importante. Então, assim, o cara tá ali competindo, não é só às vezes a questão do desempenho também que o cara vai ter. Óbvio que o cara que começa antes, ele vai ter um desempenho também melhor. Mas você começar a ter essa postura de atleta também e tudo mais. Eu acho que, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada aqui no Brasil. A gente vê muito poucos casos de atletas mirins, né?
Sim.
Eu acho que nós temos...
Temos poucos. Por categoria de base, são sempre muito poucos atletas inscritos. Desses inscritos, são poucos que a gente consegue... Eu tô sendo bem crítico, mas é só...
É a realidade.
É o que eu penso. Acho que não dá pra gente ficar medindo muita palavra, querendo ser aí... Sei lá, não sou desses, não. Então, assim, a gente vê muito poucos que têm um desempenho que você olha e fala, pô, esse garoto aí, se continuar, vai dar trabalho. Aí, os poucos que têm, da noite pro dia, o cara já tá se achando campeão mundial, começa a ter um comportamento que eu não aprovo muito vindo de um atleta. Acho complicado. Eu destaco a Jill, né? A Juliana. Sim. Morgan, eu acho que é um fenômeno. Se tem uma coisa que me deixa assim esperançoso, né, pro futuro, é essa menina, porque ela anda demais, ela anda demais. A gente já falou dela, acho que algumas vezes.
Sim,
aqui.
Ela tem um desempenho maneiro e também não deixa de buscar a parte técnica, que eu acho que é muito legal dela.
Com certeza, ali vem de família, o pai dela era um monstro e essa garota vai muito longe, se continuar, se for a vontade dela também.
Se tudo porque, der certo.
Porque tem muita coisa assim, não no ciclismo a gente não vê tanto, mas futebol, que é um esporte mais popular aqui, até uma certa idade ali da adolescência, o atleta ele é um acima da média, ele é fora da curva.
Sim.
E da noite pro dia o cara cansa, né? O cara conhece a balada e não consegue sair da balada e larga o esporte, sabe, pro lado.
São muitas tentações.
Cara. Sabe por quê, Hernani? É muito mais confortável, é muito mais fácil você abandonar, deixar de passar ou de abrir mão. Eu acho que a pior parte é abrir mão de tudo aquilo que você precisa abrir para poder performar. É, ah, você vai falar assim, pô, você é um cara de 30 e poucos anos, tá querendo... Não, não é isso não. Eu sei o barro que eu amasso, cara. Entendeu?
Sim, eu acredito.
Então, não é fácil.
Você ajustar uma vida normal para você ser um atleta é muito mais difícil do que você ser um atleta 100% patrocinado.
Com certeza. Não que seja fácil ser um atleta 100% patrocinado, não é o que a gente tá falando.
Mas eu digo, essa dinâmica toda, uhum, realmente é, porque você tem que conciliar muita coisa. Não que eles também não tenham que conciliar, vida social todo mundo tem. Mas às vezes você conciliar, além disso, o trabalho, uma falta de acompanhamento, ou ter que escolher, às vezes, investir na bicicleta ou investir no treinamento, também vai pesar bastante.
Não deve ser fácil. Mas eu tenho um pouco... Eu acho que acontece muito isso. Tomara que não aconteça com a Jujil. Parece que não vai acontecer. O caminho que ela tá trilhando aí tá direcionado pro sucesso.
Sim.
Entre os homens, aí a gente faz esse silêncio mesmo, né? A gente tem esperança... A gente vê aí o Edson Rezende, né, um sub-23 muito bom. O Avancini já deu declarações dizendo que o Edson com 22 anos é melhor do que o Avancini com 22 anos. Sim. Eu vejo o Lan, acho que é um cara
também
talentosíssimo.
Bem forte.
O Malacarne da Specialized.
Também.
Esse, pra mim, é o que vai dar trabalho mesmo. Junto com o parceiro de equipe agora também, Gustavo Xavier, não é...
Então.
Mas assim, é um número muito... limitado.
Eu acredito que é limitado pelo tamanho do nosso país.
Lógico, Brasil de dimensões continentais,
isso,
né?
E assim, eu tenho uma esperança na formação dessas novas equipes.
Uhum.
Sim, eu acho importante formar equipes que realmente vão conseguir sustentar esses atletas, que vão dar o que eles realmente precisam. Então, eu acho legal, de repente, você não ter uma equipe, vamos dizer, com de repente 10 atletas, mas sim, de repente, focar em 2 ou 3 para você conseguir dar realmente o que eles precisam para darem 100% do que eles têm.
Uhum.
Que eu acho que é o que é o mais difícil mesmo, cara. Você conseguir chegar ali e tirar 100% daquela pessoa.
É difícil.
Eu acho que é o mais difícil mesmo.
E posso te falar, Hernan? Hoje, a gente tem acesso a tantos mecanismos, sistema de treinamento, nutrição. Cara, talvez tu nem precise ser um profissional, você consegue ler a respeito daquilo. Se você for, é óbvio que é muito melhor, mas assim...
Sim.
Tem treinador já dentro de aplicativo hoje, você pegar o Training Peaks,
certo,
você entra lá, buscar, coach, bota seu esporte, aparece uma lista. Tu não vai ver o cara nunca, você não vai trocar mensagem com ele, ele vai te mandar um treino, você vai ter uma análise ali bacana e tal.
Como se fosse uma formulazinha pronta.
Mais ou menos isso.
Sim.
E a gente vê que com tudo isso, tá tudo muito equilibrado. Então, assim, eu acho que o atleta hoje, ele tende a extrair mais dele ou alcançar uma performance maior no outro lado da coisa, abrindo mão... A dedicação mesmo ali,
sim,
de noite, a viver aquilo ali. Ele quem tá ao redor dele. Porque sozinho também ele não vai aguentar. É bem complicado.
Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta assim que me veio um pouco na cabeça da seguinte maneira. Você imagina que, por exemplo, o treinamento de hoje, formação do atleta hoje.
Uhum.
Você citou a questão do Avancini de 22 anos.
Foi uma entrevista dele que eu escutei, ele falou...
Isso. As ferramentas que o Avancini tinha quando ele tinha 22 anos, pro que os atletas de hoje estão tendo.
Tá.
Você acha que isso traz muito mais benefício? É mais fácil deles conseguirem atingir os 100%, eles estarem no auge deles? Eu por estar há mais tempo no esporte, eu vejo isso. Hoje, você tem um feedback da sua atividade muito maior do que você tinha antes. Então, para você se afinar melhor, eu acho que tá mais fácil.
Salvo engano, a Avancini tem 33 ou 4, né?
Vamos botar 10 anos
10
atrás.
10 anos. Eu acho que nem compara.
Entendeu?
Poderia até já existir, não de tão fácil acesso, não de com tão fácil entendimento.
Sim.
Sabe? Talvez algo muito especializado ali, um nicho bem limitado de pessoas que tinham, que tem hoje. Só que hoje é muito fácil. Então, assim, eu acho que sim. Acho que hoje, seguindo o exemplo que o próprio Avancini deu do Edson, Acho que o Edson tem a faca, o queijo na mão, já cortadinho. Então, o Avancini não, teve que ir lá tirar o leite pra fazer o queijo. E...
basicamente, entendeu? Descobriu a receita, descobriu e agora a receita, tá passando pra frente. Eu acho que tá mais ou menos por aí mesmo.
Eu acho sim. Sabe por que eu acho, Hernani? É, pelo lado do amador, né? Que eu vivo, que eu posso falar com muita propriedade, graças a Deus. É, já tem muita coisa, assim. Muito, muito, muito. De vez em quando a gente conversa em off aqui, eu te mostro, né? Sim, treino e tal. Sim, é. Dieta e... não, nem compara, eu acho que não compara.
A quantidade de recurso que você tem hoje é muito mais fácil.
Muito mais fácil.
Exatamente.
E agora o tema...
o tema tenso.
Tema não, né? O tópico.
O tópico tenso. Então, galera, recentemente a gente viu algumas abordagens na mídia sobre a questão de as grandes empresas, as grandes marcas do ciclismo.
Não só ciclismo não, tá? Mais esporte também, mas aqui o papo é pedal. Foi mal.
Isso.
Não, desculpa interromper.
Tranquilo. Da guerra, influenciadores digitais ou atletas? Qual é mais vantajoso para as empresas?
Ah, vantajoso, né, do ponto de vista lucro, eu acho que elas estão indo para um caminho errado.
Sim.
Tá? Errado no longo prazo. Talvez hoje você pegar aí um famoso aí da internet, da TV, um cara que é super acompanhado em redes sociais, e vou dar um patrocínio para ele usar minha bike.
Sim.
E aí bate lá recorde de venda da bike lá. Beleza. Acho uma estratégia para a empresa que vale, os caras querem lucro. Mas vai valer até quanto tempo?
Sim.
Quando que vai saturar esse cara? E será que você vai ter outro para fazer isso? E outro? E outro? Eu acho que assim, tem um limite ali.
Exato.
Além do fato de que esses caras não viram ídolos de ninguém. Quando eu tô falando ídolo, eu tô falando de esporte.
Sim.
Tô falando ídolo da Fórmula 1 é o Ayrton Senna, o ídolo do tênis é o Gustavo Kuerten. Todo mundo sabe quem foi o Guga, pelo menos da nossa geração, né?
Exato.
É, todo mundo vai saber quem foi o Avancini e assim vai. É, não sou muito a favor da troca.
Sim.
Vou tirar 10 atletas e vou trazer 10 influenciadores. Não, certo. Tô totalmente contra. Mas entendo o lado da empresa. Só acho que não é por aí, não é esse caminho que tem que seguir.
Eu penso muito assim. Eu acho que para uma empresa hoje, do ponto de vista assim, de administrador, um influenciador pode...
Fala, aquele diploma tem que servir, né? Para alguma coisa, né?
Deve ter que servir, gente. O influenciador, ele pode ter um custo mais barato,
uhum,
com um retorno mais alto.
Sim.
Porque você vai ter uma exibição da sua marca bem, bem acentuada. Porque muitas pessoas acabam seguindo isso de um público que pode ser muitas das vezes assim, que ainda não foi conquistado. Eu vejo dessa forma.
Uhum.
Por exemplo, um atleta, quem vai seguir um atleta no Instagram vai ser quem já está no esporte. Enquanto o influenciador, eles têm buscado pessoas que de repente não estão, tipo um ator da Globo. Aí ele coloca o ator da Globo pra ser o influenciador.
Vou mandar o cheque pra Globo, que a gente falou Globo aqui.
Eles vão o quê? Eles vão acabar recebendo... quem vai receber aquela propaganda não vai ser quem tá no esporte. É quem não está, que pode ter vontade de tá entrando no esporte por causa daquilo. Acho importante, acho válido do ponto de vista financeiro da empresa.
Uhum.
E... até porque, por exemplo, se a empresa também não tiver um retorno legal de vendas, ela não vai conseguir patrocinar nenhum atleta. Então,
sim,
acho que isso tudo tem que estar dentro de uma estratégia da própria empresa em si.
Digamos que o equilíbrio ali seria...
exatamente. Eu acho que os dois são necessários para a roda girar.
Sim.
Né? Cada um dentro do seu lado. O atleta, ele cria ídolos e a pessoa quer vivenciar aquilo. E, vamos dizer, o influenciador, ele pode estar buscando um mercado que ainda não foi conquistado.
Que vai passar a idolatrar, exatamente, o mesmo cara lá na frente.
Sim, sim, eu acredito que
todo
pode
sentido
ser por isso. Pode ser, o princípio começa com o influenciador, que coloca o cara dentro do esporte,
uhum,
né? E por aí vai. Então,
entendi,
eu acho que pode ter um pouco desse lado também. Eu acho que é uma jogada assim, que as empresas fazem, que faz um pouco de sentido. Não deve ser tão assim, vista com maus olhos, vamos dizer,
entendi,
assim.
E só pegando essa parte, acho que hoje... uma coisa que eu tenho reparado, cara, eu escuto muita entrevista com gente de tudo que é área, eu leio muito, eu tô sempre buscando informação, assim.
Sim.
Pra mim, estar no esporte só por minha causa, não é a minha parada, sabe? Se eu não tiver, assim, agregando, cara, nem que seja um pouquinho pra um grupo pequenininho ali, não sou eu não sou desse jeito. Não sou uma pessoa egoísta e tal. Então eu escuto muito, eu busco bastante informação, busco coisa fora e tal. O que eu noto hoje é que a maneira de se fazer propaganda, principalmente Sim. esportiva, tirando os esportes que estão na mídia de grande alcance, né? Na TV, Sim. futebol, vôlei, esporte, triatlon, bike, corrida, mudou muito. Você já citou algumas vezes aqui que antigamente você tinha que esperar sair a bike action para você ver o resultado de uma corrida que aconteceu há 20 dias.
Sim.
Hoje a gente sabe durante a prova. Então, alguns caras, eu acho que meio que pararam no tempo, sabe? E por que que eles talvez tenham perdido um pouco de espaço pro influenciador? Porque a empresa hoje, ela quer exposição. Ela não necessariamente, a exposição, ela vai gerar vendas. Mas ela quer estar aparecendo. Ela quer mostrar a bike dela, ela quer mostrar o porquê daquele pneu, isso e aquilo. Isso o influenciador faz muito bem. Porque o influenciador já é dessa geração de marketing. E o atleta, ele estava muito, entre aspas, não que isso seja fácil, Deus me livre estar falando isso, acomodado em fazer o quê? Dormir, acordar, comer, treinar, voltar, descansar, treinar, ir pro pódio. Sim. E a foto do pódio. E o pódio, pra mim, é um momento que tem que durar. E é tão rápido, entendeu?
Sim.
Então, esse tipo de atleta que ficou limitado a isso, que talvez não esteja buscando dar o retorno de exposição, não tô falando de venda, pra empresa, ele tende a perder espaço.
Sim.
Você checa nas redes sociais, por exemplo, o engajamento que tem os atletas que são ativos com os atletas que não são ativos nas redes sociais, que você vai ver. Quando um cara que é ativo, ele lança lá uma promoção ou posta uma foto, você vai ver comentário. Não vou nem dizer curtida, não, com isso aí. Mas, assim, o comentário, o pessoal compartilhando.
A interação. É
interação, é o engajamento mesmo. É Sim. gigante. Enquanto o outro, por mais que seja um cara de muito destaque, se ele não tiver essa exposição, se ele não fizer essa exposição dele, ele talvez não tenha esse engajamento todo, Sim. esse retorno todo. Entendeu?
Eu acho que bate até um pouco, talvez, questão do carisma da pessoa. Tem uhum. gente que é mais aberta, ela conversa mais e por aí vai. Eu tiro um exemplo que a gente tem grande disso. Não sei se todo mundo vai ter a mesma opinião que eu, mas, por exemplo, o Vanderpool.
Uhum.
Ele é extremamente competitivo. Sim. Ele tá lá na frente em todas as provas.
Lá na frente.
Então, mas eu vejo, cara, que assim, ele não me conquista pelo carisma dele.
Não, nem
ele,
um pouco.
Ele conquista pela audácia das atitudes dele nas provas.
Justamente.
E pelo desempenho, óbvio.
Lógico.
Então, assim, ele chama atenção de uma forma diferente. Muitas das vezes você vê...
Então, mas pra você fazer isso, tem que ser igual ele.
Sim.
É um ponto
Não,
fora
sim,
da curva.
Você vê, por exemplo, assim, o Avancini, ele já tem umas postagens muito mais carismáticas
com
todo mundo. Então, assim, esse tipo de interação, eu acho que agrega muito também ao atleta. Basicamente o que você falou. Por exemplo, eu acho que é muito mais fácil. Eu penso da seguinte maneira: o cara comprar uma Canon dele porque ele acha o Avancini maneiro.
Do que comprar uma Canyon.
Do que uma Canyon, porque o Vanderpool corre com uma Canyon.
Com certeza.
Entendeu? Então, assim, é esse ponto mercadológico que a gente quer meio que dar uma estrada.
Bom tema pra gente botar no próximo episódio. Vamos falar do mercado.
Podemos.
Já é?
Vai dar.
Por hoje, tá
vai
bom?
Vai dar muito papo pro pedal.
Pé de vela vai girar.
Nossa senhora.
Galera, ficamos por aqui. Um grande abraço. Obrigado a todos aí.
Até
pela
mais,
audiência.
Galera. Tudo de bom.